Vamos para a informação com António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos notícia. Rádio Erte, DGPC esteve no convento a investigar denúncias de destruição e não confirma que Andréa Galvão foi convidada a demitir-se. Tragédia remonta a 2014. Funcionários da psiquiatria do Hospital de Tomar, ilibados da morte do paciente que caiu de uma altura de 18 metros. Américo Costa, rosto do designado grupo Aqua, será candidato à Câmara pelo PTP.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu geralmente limpo, vento fraco superando moderado no litoral e também nas terras altas até ao final da manhã e subida acentuada da temperatura máxima. Previstos estão 26 graus para o Porto, 27 para a Guarda, 29 para Leiria, 32 para Coimbra, 33 para Lisboa, 34 para Castelo Branco e Faro e 36 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. Paula Silva, diretora-geral da Direção-Geral do Património Cultural, esteve no Convento de Cristo na tarde desta segunda-feira, acompanhada por um dos subdiretores, no sentido de confirmar, no terreno, as denúncias que foram avançadas no programa Sexta às Nove da RTP1. Esta indicação foi confirmada à Hertz por fonte oficial da DGPC, que adiantou que esta visita se inseriu então no processo de investigação que foi instaurado. Os dois dirigentes testemunharam, desta forma, os estragos que foram deixados pela rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote, estragos esses irrecuperáveis, uma vez que estão em causa pedras centenárias ou árvores que foram arrancadas pela raiz. Refira-se que também estão a ser investigadas as outras denúncias levantadas no 6 às 9, nomeadamente a questão relacionada com a bilheteira e ainda o eventual aproveitamento de funcionários para proveito próprio da diretora do convento, Andréa Galvão, de quem a Hertz tem tentado obter uma reação a este conjunto de acontecimentos, mas sem sucesso. Aliás, por aquilo que a nossa redação apurou, a diretora terá mesmo entrado de férias desde sexta-feira, um período que, entretanto, já chegou ao fim, confirmou-nos a mesma fonte da DGPC. A Hertz confrontou ainda a Direção-Geral do Património Cultural com um suposto aconselhamento transmitido a Andréa Galvão para que a mesma se demita, mas, neste particular, a DGPC disse não ter qualquer indicação nesse sentido. Álvaro Barbosa, responsável pela conservação do Convento de Cristo, em entrevista à SIC, desvalorizou os estragos que ficaram visíveis no Monumento Património da Humanidade após a rodagem do filme O Homem que Matou Dom Quixote. O especialista classificou os estragos como marcas de rotina e disse mesmo que podem acontecer se um turista se sentar à beira de uma pedra ou se uma criança se colocar em cima da base de uma coluna. Álvaro Barbosa garantiu que estão em causa situações que podem ser recuperadas sem prejudicar a identidade do monumento. Quanto à realização de uma fogueira, o conservador do convento disse que estavam aspersores a postos para qualquer ocorrência, assim como bombeiros de prevenção.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Ministério Público determinou o arquivamento da participação pelo crime de homicídio por negligência contra os profissionais do Hospital de Tomar relativamente ao falecimento de um jovem em 27 de maio de 2014, precisamente na unidade Nossa Senhora da Graça. Recorde-se que na altura, Ricardo Sacadura, de 37 anos e residente em Torres Novas, estava internado no serviço de psiquiatria, do qual tentou escapar, mas acabou por cair de altura de 18 metros e perdeu a vida. Foi colocada em causa à segurança do hospital e investigado uma eventual negligência dos funcionários daquele serviço, sendo que então o Ministério Público decidiu arquivar este processo. Ricardo Sacadura, diz o MP, atou dois lençóis de uma cama e uma colcha numa espécie de corda improvisada, procurando sair do quarto pela janela. Contudo, acabou por cair no pátio exterior do hospital, tendo morte imediata. Relativamente aos profissionais de saúde, não resultou indiciado que em nenhuma das condutas médicas efetuadas, seja na avaliação, seja no percurso de internamento, tivessem violado as leges artis. Não foram igualmente recolhidos indícios da prática de ato ilícito, culposo e punível, assegura o Ministério Público.
Rádio Hertz, informação.
A indicação foi dada pelo próprio através da rede social Facebook. Américo Costa será candidato à Câmara de Tomar como independente pelo Partido Trabalhista Português. Nesse curto texto que foi publicado, o rosto mais visível do designado Grupo Ambiental Aqua refere como objetivos a salvaguarda das questões ambientais e a defesa dos animais, assim como prestar atenção aos tomarenses desfavorecidos e injustiçados, para além de uma luta contra os burocratas e burocracias existentes que impedem Tomar de crescer e os tomarenses de ter uma vida condigna. Américo Costa torna-se assim no sexto candidato à Câmara de Tomar, depois de Anabela Freitas, pelo PS, Luís Boavida, pelo PSD, Bruno Graça, CDU, Luís Santos, Bloco de Esquerda, e Nuno Ribeiro, do CDS. Alexandre Horta, atual presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, irá concorrer a novo mandato pelo Partido Social Democrata. A confirmação foi feita nesta terça-feira pela candidatura Acreditar em Tomar, sendo que a apresentação está marcada para este sábado, pelas 17h30, na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa, numa sessão aberta a todos os interessados. Com 44 anos, Alexandre Horta ocupa o cargo de presidente da Junta desde 2013, mas a sua experiência autárquica já vem de 1997. Começou como membro da Assembleia de Freguesia de Pedreira, de 99 a 2013, e ocupou o cargo de tesoureiro da mesma junta. Em termos profissionais, é responsável do Departamento de Aprovisionamentos na Prado Cartoon, Companhia de Cartão S.A., licenciado em Gestão do Território, ramo de Ambiente e Planeamento, pela Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, é casado e tem uma filha de 9 anos. O PSD, num texto enviado para a redação da ERTS, sublinha o trabalho desenvolvido nas freguesias, apontando como exemplo os dois orçamentos participativos consecutivos que venceu. Os sociais-democratas apontam mesmo Alexandre Horta como um autarca modelo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
12 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na sequência de operações de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras, sendo que desse lote, 8 foram surpreendidas por condução sob o efeito do álcool e 4 por conduzirem sem carta. Ao nível do trânsito, a GNR detectou 482 infrações, de entre as quais 79 por excesso de velocidade, 35 por estacionamento do indivíduo, 31 por excesso de carga, 27 por uso indevido do telemóvel, entre outras. Durante a última semana, registro então para as áreas de intervenção da Guarda Nacional Republicana, onde houve lugar a um ferido grave e 19 considerados como leves. A cidade de Abrantes foi escolhida para acolher o projeto piloto do novo modelo de atendimento do programa Simplex 2016 no novo espaço empresa. Este projeto está também em funcionamento em mais duas localizações, em Leiria e Ancião, respectivamente. Os três espaço empresa foram assim inaugurados nesta segunda-feira pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que se fez acompanhar pela Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e pelo Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. Na inauguração do espaço empresa de Abrantes, Maria do Sol Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, referiu ainda que este espaço irá ajudar os empresários a resolver as diversas questões num único local.
O facto de Abrantes ter sido escolhida para projeto piloto, a par de outros municípios, comecei de manhã a acompanhar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em Leiria, no Nerlei, depois em Ancião, também num centro de negócios, e depois aqui em Abrantes, nos serviços da Câmara, no serviço de atendimento. E, portanto, é com grande orgulho que recebemos mais este desafio e que hoje disponibilizamos, em fase piloto, esta iniciativa do Governo no âmbito das medidas do Simplex. Basicamente, a Câmara de Abrantes, desde há muitos anos esta parte, trabalhou no sentido de criar um balcão único de atendimento, também criou um conjunto de incentivos para podermos estabelecer projetos de relação com o cidadão cada vez mais próximos, com o Centro de Informação Autárquica ao Consumidor, com o posto de atendimento ao cidadão, depois Espaço Cidadão, convertido em Espaço Cidadão, e agora com o Espaço Empresa, que vem acrescentar valor a este nosso balcão único. No fundo, isto tem a ver com a estratégia do município, de política de proximidade, de uma relação cada vez mais próxima, seja ela com atendimento presencial ou com atendimento assistido online ou por telefone, e este desafio que nos foi lançado é, no fundo, de sermos front office também para um conjunto de outros serviços com a administração central, com quem, neste caso, os empresários se têm que relacionar.
Maria do Céu Albuquerque não resistiu ainda a louvar o esforço dos funcionários do município que abraçaram o projeto e estão na linha da frente desta iniciativa.
Estamos a terminar praticamente o mandato e, em jeito de balanço, nós registamos que temos feito um trabalho muito próximo das pessoas, muito próximo dos empresários. Repare-se, desde a Unidade de Saúde Familiar que fizemos, o esforço de renovação do parque escolar, o esforço que estamos a fazer de reabilitação do centro histórico, cujas medidas mais avulso anunciámos muito recentemente de intervenção no espaço público, mas outras medidas fundamentais, como por exemplo a criação de um conjunto de incentivos financeiros, fiscais, económicos, de valorização da atividade económica aqui no centro histórico, o investe, no fundo, a corpora, aquilo que conseguimos fazer, corporizar todas as iniciativas que fomos desenvolvendo ao longo destes anos para incentivar ao desenvolvimento económico, seja no centro histórico, seja nas nossas zonas industriais, seja no Parque Tecnológico do Valdetejo, no Tagus Valley. No fundo, esta campanha do Abrantes Investe é muito isso, é dizermos que estamos cá, que não nascemos ontem, que não começámos a trabalhar ontem, mas que estruturámos uma forma de trabalhar que vai dar os seus frutos e que nós já começamos a sentir, até porque também sentimos que, a par daquilo que são os fundos disponíveis do Portugal 2020 e das várias iniciativas do Governo e de que a economia finalmente começa a mexer, também nós sentimos que este nosso esforço está a valer a pena.
O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinalou neste sábado 91 anos de existência. Numa cerimónia que decorreu no auditório do Regimento de Infantaria 15, houve registro para a distinção a antigos combatentes e sócios do Núcleo, que, refira-se, têm uma intervenção muito abrangente, nomeadamente no apoio aos seus filiados e respectivas famílias. A ERTS marcou presença na sessão e registou em vídeo alguns dos melhores momentos, dentre os quais a simbólica homenagem em pleno Regimento de Infantaria 15 aos soldados mortos em combate. Uma ocasião solene em que o respeito por quem tombou ao serviço da pátria ficou demonstrado. Foi num ambiente de reconhecimento pelo passado que o Tenente-Coronel Manuel Silva, presidente do Núcleo, centrou a sua intervenção.
A Liga dos Combatentes é uma instituição viva e moderna, que a par da sua vida do dia a dia, desenvolve programas estruturantes que constituem os motores de uma atividade em proveito dos combatentes, com dois grandes objetivos: honrar os que caíram, dignificar e apoiar os que ainda vivem. Tomar e os seus combatentes da guerra do ultramar e das missões humanitárias e de apoio à paz ou cooperação militar, os militares que prestaram serviço apenas em território nacional, os cônjuges, com os cidadãos que, por se reverem nos seus problemas e nos objetivos da Liga, se nos quiserem juntar como membros apoiantes, integra-se nesta rede de valores e princípios pelos quais vale a pena lutar. Programas estruturantes desenvolvidos pelo Núcleo de Tomar, conservação das memórias. Encontra-se em desenvolvimento uma base de dados de pesquisa junto à Câmara Municipal de Tomar e Cemitério de Santa Maria dos Olivais para encontrar documentos que possam identificar de uma forma inequívoca os membros falecidos que participaram na Primeira Guerra Mundial e Guerra do Ultramar, e que repousa no Talhão dos Combatentes e Ossário do Tomar. Em simultâneo, procura-se desenvolver o mesmo trabalho nos outros talhões à responsabilidade do Núcleo, nomeadamente em Ourém, Olival, Caxerias e Freguesia do Cabeçudo, na Sertã. Salientar também a participação dos órgãos sociais do Núcleo e associados nas cerimónias evocativas realizadas no âmbito desta temática, assim como a realização de pequenas obras de conservação no Talhão de Tomar. Cultura, cidadania e defesa. Desenvolveram-se todos os esforços para o alargamento da rede de parcerias e protocolos de apoio aos sócios, de modo a abranger o maior número de áreas de intervenção, nomeadamente no âmbito da saúde, cultura, lazer, entre outros.
Registro ainda para as palavras do Coronel Carlos Chambel, da Direção Central da Liga dos Combatentes, que louvou o empenho dos núcleos na ajuda aos antigos militares e respectivas famílias.
O Núcleo de Tomar é um dos muitos ramos da Liga dos Combatentes, cuja árvore foi plantada em abril de 1921, quando os membros da sua comissão organizadora consideraram que, em razão das injustiças feitas aos que combateram na Grande Guerra, especialmente aos mutilados, estropiados, gaseados e doentes, devido ao desprezo a que eram votados pelos poderes constituídos, os quais esqueciam as justas reclamações daqueles que, após haverem cumprido o seu dever, conforme o juramento que antes tinham feito de darem o seu sangue pela pátria, se viam abandonados e na miséria, com grave risco para as suas vidas pessoais e também para o patriotismo, disciplina e moral do povo português. Estas são as origens comuns ao núcleo de Tomar e a muitos outros núcleos que surgiram após a Grande Guerra de 1914-1918. Ou seja, uma reação organizativa contra a indiferença e para apoiar todos os que participaram e se encontravam em situação de debilidade ou de carência de ajuda. Os que participaram cumprindo o seu dever na Grande Guerra de 14-18 já partiram. Resta-nos, em relação a eles, homenagear a sua atitude como cidadãos, receber e honrar o seu legado, que estará atualmente com os combatentes da Guerra da África e, num futuro, com os combatentes das operações de apoio à paz. A história deste núcleo está consolidada em 91 anos de existência, desenvolvidos em sucessivas fases, mas sempre em proveito dos combatentes e das suas famílias, o que constitui a razão da sua existência. O núcleo de Tomar é um lugar onde se celebra o ideal de Portugal e da sua história, e onde se agregam, atualmente, aqueles que correram riscos pela pátria.
António Costa inaugurou nesta sexta-feira ao Luna Hotel Turismo de Abrantes, estrutura com 44 quartos, restaurante com vista panorâmica para o Rio Tejo, uma sala de banquetes e eventos e ainda uma moderna sala para conferências. Trata-se de uma recuperação do antigo Hotel de Abrantes, sendo que a traça original do edifício, inaugurado em 1954, foi mantida. Foram criados 40 postos de trabalho num investimento que rondou os 2 milhões de euros. Houve espaço para a intervenção de algumas das individualidades que não deixaram de marcar presença na inauguração, como foi o caso de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, falou de um momento muito importante para o concelho.
Portugal vê hoje o seu esforço de consolidação reconhecido. É um país bem diferente daquele que atravessou uma das mais profundas crises financeiras de sempre. O governo cumpre as metas a que se propõe. Por isso, a confiança dos agentes económicos está em máximos de há muitos anos. Com o efetivo arranque do Portugal 2020 ao serviço das autarquias, das empresas, o mercado de trabalho está em expansão, produzindo mais oportunidades. Com a política de devolução de direitos e rendimentos, o desemprego desce, atingindo valores inferiores a 10%, a maior redução anual na União Europeia. E o emprego cresce a 3%, mais do dobro do crescimento na mesma Europa. Voltamos a ter perspectivas de crescimento sustentado, com o investimento empresarial a aumentar de forma significativa, acima de 9% no primeiro trimestre. Possuímos agora uma situação orçamental equilibrada e sustentável, num contexto de crescimento económico e de recuperação do investimento, como já não se via há mais de 40 anos. Foi dito que palavra dada será palavra honrada. Foi perguntado ao nosso Primeiro-Ministro se era possível, e sim, Sr. Primeiro-Ministro, é possível. E agradeço-lhe por isso o seu esforço e do nosso Governo para podermos atingir hoje estes valores que nos confortam, mas também que nos enchem de esperança e de confiança no nosso futuro. A sua presença é um incentivo para os empresários, para os autarcas, mas também para os cidadãos. Sentimos que não estamos sozinhos. Sabemos que nos quer dizer que este é o caminho que vamos prosseguir.
José Lourenço Santos, do grupo Luna Hotel, mostrou-se confiante no sucesso do projeto, agora tornado realidade, não deixando de agradecer a todos quantos ajudaram à edificação da unidade hoteleira.
O Grupo Nuno Hotéis, que aqui represento, permite-me que comece por expressar o meu sincero agradecimento e profunda gratidão e honra pela presença de Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, assim como aos excelentíssimos administradores de Turismo Fundos e gabinetes do Sra. Secretária de Estado do Turismo, aos ilustres autarcas e demais representantes das edilidades da região presentes nesta singela cerimónia. Este dia, no qual assinalamos a inauguração do Luna Hotel de Turismo de Abrantes, ícone da hotelaria da região e outrora símbolo da indústria da hospitalidade, constitui um marco importante no aumento da oferta turística e qualidade da região. É com muito orgulho e satisfação que vejo concretizado este projeto, que teve apoio de várias entidades locais e institucionais, sem as quais também não seria possível a sua reabertura nesta data. Foram largos meses de esforço conjunto. No entanto, o empenho de todos e os que acompanharam e colaboraram para a execução deste projeto estão de parabéns e, embora alguns não possam estar presentes, expresso aqui o nosso reconhecimento pelo esforço desenvolvido durante a reabilitação do hotel.
António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, fechou o período de intervenções, não deixando de enaltecer um investimento numa região que, sublinhou, tem muito potencial.
Pude testemunhar, entre Proença Nova, Castelo Branco, Covilhã e agora Abrantes, a grande vitalidade económica do investimento empresarial em toda esta região. E desde novas empresas, sejam industriais, sejam nas áreas das novas tecnologias. Expansão de empresas ou remodelação de hotéis foi um dia que ilustra bem o momento que hoje se vive na economia portuguesa. Só em hotéis, para além deste, que hoje reabre, inaugurei mesmo há pouco a remodelação de um grande hotel na Covilhã. Isto significa que os números da economia não têm surgido por acaso. Não é por acaso que a economia cresce, não é por acaso que a economia está a criar emprego, não é por acaso que o desemprego está a baixar, é porque há investimento, e investimento das empresas. E esse investimento das empresas é fruto da confiança que o país hoje sente no seu futuro. Não é só a Comissão Europeia ter retirado Portugal do procedimento de déficit excessivo. É o facto dos portugueses hoje poderem encarar com tranquilidade e as expectativas relativamente ao que vai acontecer no dia a seguir. É o facto dos empresários poderem olhar com estabilidade para aquilo que é o quadro fiscal e de financiamento com que podem contar. Claro, é também o facto de hoje estarmos já em velocidade de cruzeiro na aplicação dos recursos do Portugal 2020. É também o facto de haver hoje maior procura interna. E isso significa que nós temos de preservar a todo o custo aquilo que já conquistamos e a confiança para que este ciclo continue positivo.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.